A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, como é belo o lar em que se percebe a presença de Deus. O bem-querer ali se hospeda, a santidade se irradia dos rostos e já se vive, mesmo em meio às dificuldades, um pedacinho de céu aqui na terra. Na segunda-feira, reunido com 6 casais, víamos as doutrinas, as coisas que o mundo nos oferece e que nos afastam do Senhor. E refletíamos também sobre a santidade no casamento, na família. A enorme multidão de santos que estão no céu e intercedem por nós deveria ser uma grande alegria em nossa caminhada do dia a dia. Entre esses santos, quem sabe nossa avó, nosso avô, o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã, um amigo, uma amiga que percorreu as estradas da vida conosco. A esposa que já partiu, o marido que já foi para os braços do pai, aquele vizinho que nos marcou por sua bondade, aquela doce velhinha do apostolado da oração que, com seu sorriso suave, mostrava o semblante de Jesus em seu coração. Em abril de 2008, a revista Veja publicou matéria que, pelo seu título, me causou impacto. A família está acabando. Ali, o psicanalista francês Charles Millman, de 76 anos, manifestava sua opinião de que, pela primeira vez na história, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Respeito, claro, a opinião, mas dela discordo totalmente. Sabe por quê? Porque a família foi querida por Deus desde a criação do mundo. É só ler o início do livro do Gênesis na Bíblia. A família, já o disseram muitos padres da Igreja e muitos papas, é a Igreja doméstica. Tenho para mim, com absoluta convicção, que as palavras ditas por Jesus e que Mateus registrou em seu Evangelho, capítulo 16, versículo 18, se aplicam também à Igreja que é família, Igreja doméstica. Disse Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A fruta não cai longe do pé, é o velho ditado. O pé são os pais, a fruta, os filhos. Semear, ser sal da terra e luz do mundo é a missão do pai e da mãe. É a missão do marido, é a missão da esposa, que são ao mesmo tempo fruta e pé um para o outro. A tarefa da vida de um marido é, diz São Paulo no capítulo 5 da carta aos Efésios, amar a sua mulher para santificá-la, para apresentá-la ao Senhor toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é, da mesma forma, a maior tarefa de uma esposa. E para isso, o casal conta com as graças do sacramento do matrimônio, que atuam 24 horas por dia. Quanto mais o casal está em estado de graça, tanto mais as graças são abundantes e se derramam em suas vidas. Em 21 de novembro de 2001, o Papa São João Paulo II beatificou o casal italiano Maria e Luigi Beltrami Quattrocchi. Guardo bem firme, na retina do coração, a procissão de entrada daquela missa solene. Estavam ali os três filhos ainda vivos do casal, dois deles padres, e a filha, uma religiosa. Há muitos casais santos. Entre os casais que estão a caminho da beatificação, encontramos Rosetta Franzi e Giovanni Guedo, cujo processo começou em fevereiro de 2006. Rosetta viveu 32 anos, tendo falecido em 1934. Giovanni viveu de 1900 a 1942. Um de seus filhos foi um sacerdote muito conhecido na Itália, o padre Piero Guedo do Pimi. E padre Guedo, o filho, reconheceu. Fala-se muito de crises do matrimônio, de crises das famílias, de crises dos jovens em nossas sociedades ricas. Este é um exemplo, está falando dos seus pais, um caso concreto de como dois esposos, em uma vida totalmente normal, tentaram viver o evangelho no matrimônio e na família, sendo ainda hoje recordados como exemplos e a cuja intercessão se recorre tantos anos depois de sua morte. Padre Guedo assim descreve sua mãe. Ela manifestou a santidade, sobretudo no amor ao marido e a seus três filhos. Muito religiosa e caritativa com os pobres, ensinava em casa a homens e mulheres que não haviam ido à escola. Era catequista paroquial e, como esposa em seus 6 anos de casamento, se consagrou totalmente ao serviço. Morreu de parto e de pneumonia, deixando seu marido viúvo aos 34 anos. Poucos dias depois de sua morte, o pároco do povoado onde Rosetta morava celebrou a missa de sufrágio com ornamentos brancos, declarando aos fiéis: fui pároco e o confessor de Rosetta. Era um anjo e já está no paraíso. Não celebramos a missa de falecido, mas cantamos a missa dos anjos. Agora vamos à descrição que padre Guedo faz de seu pai. Diz ele: Giovanni, meu pai, era um homem de grande bondade e caridade, membro ativo da Ação Católica e comprometido em diversas obras paroquiais. Fazia grátis seu trabalho para os menos favorecidos. Por sua autoridade moral e religiosa, era chamado de conciliador nas disputas do povoado. Conseguia levar paz, recorrendo à divina providência e ao amor que deve reinar nas famílias. E continua o filho: meu pai foi enviado à guerra na Rússia como castigo por não se ter inscrito no Partido Fascista. Permanecer em casa como pai viúvo de três menores. Morreu na União Soviética com um gesto heróico de caridade. era capitão de artilharia de uma divisão. Foi-lhe ordenado que se retirasse quando os soviéticos desencadearam a ofensiva. Poderia pôr-se a salvo com seus militares, mas disse a seu jovem subtenente que devia ficar no hospital de campanha com os feridos que não podiam ser transportados: tu és jovem, deves ainda fazer uma vida. Salva-te, aqui fico eu. Que belo pai, o Giovanni, pai do Padre Guedo. Padre Guedo foi autor de mais de 70 livros, sendo um dos missionários mais conhecidos em todo o mundo. Em fevereiro de 2006, num artigo publicado em Mondo e Missione, Mundo e Missão, ele reconheceu quão belo é ser filho de pais santos. Tu te sentes sempre, também desde pequeno, no calor do amor e da bênção de Deus, explica ele. Tens diante de ti exemplos formidáveis, e quando te fazes ancião, te comoves e agradeces a Deus por teres tido pais assim. Que testemunho de um filho! O padre Guedo tinha então 79 anos. 10 anos depois, em 2017, faleceu. Imagina o coração agradecido de um filho que teve pais assim. A santidade dos pais o fez sacerdote do Senhor. Vamos lá para o Antigo Testamento. Tobias estava com medo de casar com Sara. Ela já havia tido 7 maridos e todos morreram na noite de núpcias. Então Azarias, na verdade o anjo Rafael, lhe diz, segundo o texto grego da Bíblia, que está em Tobias 6:22: não temas, Tobias, porque ela te é destinada desde sempre. Tu a salvarás e ela partirá contigo. Creio piamente nisso. Creio que Deus nos destinou um ao outro desde toda a eternidade e que marido e mulher devem se ajudar mutuamente para chegar aos braços do Pai. No livro Santos Casados, a Santidade no Matrimônio ao Longo dos Séculos, Monsenhor Ferdinand Holbeck registra quase uma centena de casais em que um ou ambos os cônjuges foram canonizados ou beatificados pela Igreja. Mas poderíamos perguntar, por que não há registro de maior número de santos casados se a maior parte dos fiéis é casada? Como então pode haver tão poucos casados que tenham sido elevados à dignidade do altar? Bem, a razão é muito simples. Qualquer pessoa que já tenha acompanhado uma beatificação ou canonização sabe que é necessário um enorme investimento de tempo e recursos no processo. A veneração dos santos é muito importante e a Igreja está certa em considerar esse assunto com todo cuidado e minúcia. Mas listemos alguns nomes apenas, começando, claro, com São José e a Virgem Maria, e seguindo com estes outros: Santana e São Joaquim, Santa Isabel e São Zacarias, Santa Mônica, casada com Patrício, mãe de Santo Agostinho, Santo Estevão da Hungria e a Beata Gisela, Santa Edviges, casada com o Duque Henrique I da Silésia, Santa Isabel da Hungria, casada com o nobre Luís, o rei São Luís IX da França, casado com Margarida da Provença, São Tomás More, chanceler da Inglaterra, casado com Jeanne Colt, São Luís e Santa Zélia, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, e nos tempos mais modernos, Santa Giana Beretta Mola, casada com Pietro Mola. Meus irmãos, as equipes de Nossa Senhora são um movimento de espiritualidade conjugal. Entre suas publicações temos a Carta Mensal. Na de fevereiro-março de 2006, encontra-se um testemunho valioso do casal Altimira e Paulo, da capital paulista. Diz Altimira: Paulo e eu, no dia 9 de setembro de 2005, comemoramos nossas bodas de ouro. Há 50 anos fundamos nossa família. Antes do casamento, namoramos 2 anos e meio e noivamos 1 ano. O tempo de preparação para o casamento foi de fundamental importância para nós e o lar que pretendíamos fundar. Nós nos conhecemos, diz Altimira, em agosto de 1951. Eu tinha 17 anos e Paulo, 20. Ele, quartanista de medicina, estava terminando o CPOR, Curso de Preparação de Oficiais da Reserva, e eu fazia o 2º ano da escola normal. No dia em que nos conhecemos, aconteceu algo inusitado. Era uma tarde de domingo. Sentados em um canto da sala, uma amiga, Paulo e eu conversávamos. Minha amiga e eu, como duas adolescentes semostradeiras, que quer dizer exibidas ou assanhadas, tivemos um grande acesso de riso que o irritou profundamente. Paulo, do alto de sua importância, não se deixava levar pelas bobagens deste mundo. Diante de tanta risada, falou muito bravo para mim e para minha amiga, mas olhando fixamente para mim, que ele acabara de conhecer: detesto mulher que vive dando risada. Eu retruquei com ar de caçoada: então vou lhe rogar uma praga. Você vai se casar com uma mulher que vai rir a vida inteira em sua orelha. Ha, ha, ha. Não sei se dou tanta risada hoje em dia, mas que estamos juntos desde então é bem verdade. Em abril começamos a namorar. Um dia, Paulo me perguntou o que eu achava do namoro. Cheia de coragem, disse o que sentia: namoro, para mim, é preparação para o casamento. Diante dessa resposta, ele me perguntou se eu esperaria por 4 anos. 3 anos e meio depois, estávamos casados. Esses dois pequenos fatos, diz Altimira, mostram que entre nós, desde o início, houve muita sinceridade e alegria. O casal que não brinca e não ri junto é um triste casal. E quem não é sincero nas pequenas coisas corre o risco de abrir as portas para a traição e a infidelidade. Sempre fomos muito diferentes um do outro: temperamentos, gostos, cultura e formação familiar. Paulo, cientista, tocava violino e tinha educação jesuítica muito rígida. Eu, sonhadora, sempre alegre, adorava carnaval e futebol. Nada conhecia de música erudita, mas cantava de cor todas as marchinhas de carnaval, ou as dores de cotovelo de Lupicínio Rodrigues, ou imitava a voz marcante de Dalva de Oliveira cantando Barracão de Zinco. Realmente as diferenças entre nós são muito grandes. Mas o amor sempre existiu e sempre cresceu, ajudando-nos a compreender e a amar as diferenças. O amor de Deus sempre orientou as nossas vidas. Tudo pusemos aos pés da Santíssima Trindade, descobrimos juntos as belezas do sexo no sacramento do matrimônio, Rezamos juntos diariamente, orações curtinhas, mas frequentes. Aprendemos a dialogar diante de Deus, o que não é fácil, e com muita naturalidade fomos nos conhecendo, modificando, nos moldando como o barro na mão do oleiro. Até parece que tudo foi um mar de rosas. Ledo engano. Tínhamos e temos temperamentos e personalidades fortes. Se de um lado Paulo era dominador, de outro eu sempre fui indomável. Que luta! Quanta briga! Como diz o ditado português, arrancávamos os tamancos e descíamos a ladeira. Mas nunca houve traição, nunca houve infidelidade ou desamor, e sempre soubemos fazer as pazes antes de dormir. Na vida há alguns paradoxos. Há casais que querem ter poucos filhos, há outros que fazem de tudo para ter um filho. Há também os que se colocam nas mãos de Deus. Queríamos ter os filhos que Ele nos mandasse. Pensávamos que teríamos uma família bem numerosa. Não sabíamos como seria difícil aceitar o que viria pela frente. Vivemos 8 gravidezes. Conseguimos ter 5 filhos lindos. Dos 5, 3 já estão na morada que o pai nos reserva. Os 8 netos coroam a nossa felicidade, cada um com suas características, com seu temperamento, com seus dotes artísticos, esportivos, intelectuais. Pedimos a Deus por eles o que sempre pedimos para seus pais: sejam homens e mulheres de fé. Pretendemos, com esta reflexão, fazer com os amigos um ato de ação de graças. Não é um ponto final. Longe disso, é um momento de olhar e analisar com orgulho, louvar a Deus pelo passado, refletir, dar graças, viver intensamente o presente e planejar, colocando nas mãos de Deus, o nosso futuro. Nas equipes de Nossa Senhora aprendemos com o padre Henri Caffarel, nosso fundador, que a devoção a Maria Santíssima é fonte de vida e sabedoria. Diz ele: contemplai o lar de Nazaré e compreendereis o que é um lar onde Deus é tratado como Deus. Meus irmãos, esses filhos, esses netos de Altimira e Paulo, também eles podem dizer o que disse o padre Guedo: que belo crescer em uma família na qual a mãe, o pai, o avô e a avó são santos. Tu te sentes sempre, também desde pequeno, no calor do amor e da bênção de Deus. Tens diante de ti exemplos formidáveis. Depois disso, vocês compreenderam por que eu não concordo com aquele psicanalista francês que a Veja entrevistou, não compreenderam? Sim, quando há casos tão tristes e dolorosos como, não esqueço, da pequena Isabela, lá em São Paulo, que foi atirada da janela do apartamento pelo pai e pela madrasta, é porque Deus não tem lugar na família. É porque o amor se esqueceu de ficar na família. É porque nessa família, especialmente nesses pais, só se quer ter mais e mais e mais, sem se preocupar com o ser mais. Quem quer ter sempre mais acaba se esquecendo de amar. Quem quer ser sempre mais acaba se esquecendo de ter. Acaba se esquecendo de si mesmo para só pensar nos outros. Acaba perdendo a vida para de fato ganhá-la, como ensinou Jesus. Por quê? Porque sempre de novo ensina São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita, não guarda rancor. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem quer ser para os outros, não mata. Quem quer ter para si, acaba matando a si mesmo já em vida e aos que o rodeiam. Tem muito mais probabilidade de começar a morrer já aqui a morte eterna que, entre aspas, coroará sua vida. Por que não amou? Passou pela vida sem viver? Porque só quis ter. Passou pela vida sem ser. O que seguiu com a pequena Isabela para o cemitério? Seguir uma dor? O remorso, a crueldade de quem a matou? A frieza de quem tem, mas não é? Seguiram também a solidariedade, a indignação, as orações de tantos? Quando formos ao encontro do Pai, o ter ficará aqui. O ser acompanhará os que lhe foram fiéis. Ah, que bela criação, que bela invenção de Deus a família! Como escrevi num artigo para o jornal Missão Jovem, a família é o ostensório do amor. Se nela não aprendemos a amar, se nela não aprendemos a nos santificar, aí sim é mais difícil caminhar, é mais difícil viver, porque nela não se ama aquele que veio para servir e não para ser servido, que é Jesus. Nenhuma família acaba enquanto nela existe o amor. Nenhuma família termina enquanto marido e mulher se esforçam para progredir no caminho que lhes é oferecido, o da renúncia, do perdão, da doação para santificar-se e santificar os seus. Nenhuma família se destrói enquanto Deus é seu convidado. A família é a obra-prima da criação. E o casal, a bela face de Deus que os filhos podem ver. Se a sua família ainda não é assim, se a minha família ainda não é assim, esforcemo-nos e entreguemo-nos confiantes nas mãos de Deus que é amor. Ele, com certeza, providenciará. Quando falo em família, especialmente no casal, de onde surge a família, uma música me é particularmente querida, Cantiga de Matrimônio, do Padre Zezinho. Do CD Sol Nascente, Sol Poente, vamos escutá-la agora com o coração.
Aonde eu ia, contei-te o sonho. olhos meus, disseste que era teu meu caminho, encheste a minha vida de carinho, disseste que também buscavas Deus. Eu te agradeço tanto por este matrimônio que se tornou meu sonho, que é muito mais bonito que eu pensei. É grande, é puro, é santo, é cheio de lembranças, é feito de esperança. Por testemunha, eu juro nesse altar que venha o que vier em nossos dias, por entre mil tristezas e alegrias, para sempre, sempre, sempre vou.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.